Olá, galera. Meu nome é Eduardo Andrade e vamos aqui para mais um podcast, tá bom? Saúde com educação. O tema hoje principal é cinesioterapia de membros superiores, tá bom? Bom, a ideia de fazer esse podcast é para comentar sobre um artigo, tá bom? Chamado Tratamento Conservador na Síndrome do Impacto no Ombro. O autor é Carlos Alexandre Batista. Tá bom? E aí, a ideia é comentar um pouquinho sobre essa patologia, tá bom? Bom, a síndrome do impacto do ombro, ela é uma patologia inflamatória e degenerativa, tá bom? Ela tem prevalência, né, em indivíduos com idade entre 50, mais ou menos, né, entre 40 e 50 anos, e está intimamente relacionada a atividades laborais e esportivas, principalmente atividades em que exijam elevação do membro superior, mais especificamente atividades em que eu faça abdução com rotação externa do ombro, tá bom? Ela envolve principalmente a impactação mecânica de estruturas ósseas do complexo articular do ombro, envolvendo aí o húmero, o processo coracoide e o acrômio, tá bom? É observado, né, nessa patologia um déficit de força, né, porque existe um processo inflamatório e, na grande maioria das vezes, o processo inflamatório ele leva a um déficit de força, uma diminuição da força e, principalmente, a uma tendinite dos músculos do manguito rotador, ou seja, há uma inflamação no tendão dos músculos subescapular, supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor, tá bom? Lembrando que esses músculos do manguito rotador, eles mantêm o húmero centralizado na cavidade glenoide, ou seja, são músculos que conseguem manter a coaptação da cabeça do húmero na cavidade glenoide. Ou seja, eu estou querendo dizer que esses músculos conseguem manter a cabeça do húmero próximo da cavidade glenoide, tá bom? Existem também o envolvimento de outros grupos musculares, né, de forma aí, secundária, que é o bíceps braquial. Lembrando que a cabeça longa do bíceps, né, ela vai ter origem lá no processo coracoide, do húmero, tá bom? O próprio deltóide, obviamente, e principalmente, tá bom, as bursas, né, que estão localizadas na parte subacromial, tá bom, e subdeltóide. Ou seja, imaginem que essas bursas são bolsas gelatinosas, tá bom, que servem para diminuir, né, vamos dizer assim, o impacto entre uma estrutura anatômica superior e uma estrutura anatômica inferior, além, é claro, dos vários ligamentos que envolvem o ombro, tá bom? A síndrome do impacto do ombro, ela envolve, né, o impacto, o desgaste mecânico, tá bom, de estruturas importantes, né? E aí, nesse processo, pode haver uma inflamação do tendão. E aí a gente vai destacar aqui agora o tendão do supraespinhoso, o tendão da cabeça longa do bíceps, a bursa subacromial e a própria articulação acromioclavicular. Bom, quais são as principais causas, né, relatadas nesse artigo científico, que aliás é um artigo de revisão, tá? Ou seja, foi realizada uma revisão da literatura com acesso a diversas obras literárias sobre o tema, né? Então, é feita uma busca de artigos periódicos nacionais e internacionais na internet. Bom, como eu falei no comecinho, a principal causa de síndrome do impacto está relacionada a atividades laborais e esportes. No caso de esportes, né, aqueles esportes que tem constante elevação do membro superior, ou seja, que tem associação principalmente dos movimentos de abdução e rotação externa. Nesses casos, é necessário a realização de alguns testes, como, por exemplo, testes de força, onde você vai graduar a força, tá bom? Normalmente se utiliza o teste de Ashford, que é uma graduação da força de 0 a 5, tá bom? Assim como testar a amplitude de movimento, tanto de forma passiva quanto de forma ativa. E aí, a gente agora vai entrar no assunto principal, que é o tratamento, né? Em um primeiro momento, né, na fase inicial, onde tem processo inflamatório, onde tem dor principalmente, que está limitando tanto a força quanto a amplitude de movimento, devem ser realizados técnicas para analgesia. E aí nós vamos ter na fisioterapia a utilização principalmente de TNS, tá bom? E medidas anti-inflamatórias, né? Principalmente a utilização de laser e crioterapia. Realizado isso em um primeiro momento, né? O segundo momento seria o quê? Após, né, vamos dizer assim, após a diminuição significativa da dor e do processo inflamatório, iniciar com amplitude de movimento, aumento da amplitude de movimento, né, que pode ser realizada tanto de forma passiva, né, se houver realmente um déficit muito grande, mas nesses casos, passado a dor e o processo inflamatório, a força ela já consegue ser restabelecida. Então, é tentar mesmo fazer a amplitude de movimento de forma ativa ou ainda, né, assistida, tá bom? Após o ganho de amplitude de movimento, iniciar um trabalho de força, que deve ser inicialmente, né, um trabalho de resistência muscular, onde vai se priorizar uma carga de 50 a 60% de uma RM, associado com altas repetições. E, posterior ao trabalho de resistência, iniciar um trabalho de ganho de força mesmo, que pode ser hipertrofia e, dependendo do caso, né, atletas, principalmente, trabalhar força máxima, que aí o percentual de uma RM vai ser acima de 80% e a quantidade de repetições, tá bom? Se for hipertrofia, de 10 a 12 repetições. Se for força máxima, de 4 a 6 repetições. E somente no último estágio, tá bom? Após ter ganhado força, ganhado ADM, trabalhado alongamento, flexibilidade, é que vai se passar para um trabalho de propriocepção, tá bom? Que iremos discutir sobre isso em um próximo podcast. Beleza, galera? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Você já tem acesso a esse artigo, tá bom? O nome do artigo é Tratamento Conservador na Síndrome do Impacto no Ombro. O autor é Carlos Alexandre Batista Metzger. Ok? Valeu, tchau, tchau.